Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente. Obrigado pela certeza da Tua presença. Obrigado pela Tua palavra em nossas mãos e pelo Teu Santo Espírito que sempre nos abençoa, ilumina os nossos olhos e nós clamamos que seja assim mais uma vez nesta noite. Que possamos ler a tua palavra de um jeito que honre o teu nome e de um jeito que produza frutos nas nossas vidas e na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você assim desejar, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, texto que nós visitaremos ao longo da nossa conversa desta noite. Depois de amanhã, dia 31 de outubro, é comemorado o aniversário da Reforma Protestante. No caso deste ano, 500 anos da Reforma Protestante. Você sabe disso, até porque nós temos sido abençoados com mensagens do pastor Ed, do pastor Felipe dos Anjos, nos últimos domingos, a respeito da Reforma Protestante, mais precisamente a respeito dos cinco solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus. A glória, somente a Deus toda a glória. E eu gostaria de hoje à noite, nessa antevéspera desta data, como que sublinhar algumas coisas, sublinhar três reflexões que guardei no meu coração ouvindo estas mensagens e também estudando, lendo a Bíblia nesses últimos dias, pensando neste nosso momento aqui. E para esse meu primeiro sublinhar, eu quero convidar você a um exercício de imaginação. Quero convidar você a imaginar que um homem recebeu uma herança, recebeu a notícia de que ele herdou uma propriedade que ele não conhecia, mas que ele sabe que é uma propriedade da sua família há muito tempo, há muitas gerações, há séculos, inclusive. Ele recebe essa notícia e ele vai lá conhecer este lugar. Ao chegar lá, ele se depara com um lugar muito bonito, mas uma construção abandonada, uma construção com muitos problemas, uma casa muito antiga, mas como que em ruínas. Ele entra nessa casa e ele encontra móveis muito antigos, móveis velhos, móveis se deteriorando. Ele vê alguns baús e ele abre esses baús e percebe ali papéis, livros muito antigos, quase que se decompondo, amarelados, envelhecidos. Ele tenta mexer em um daqueles papéis, mas ele percebe que o papel vai rasgar na sua mão, de tão velho que é. E ele continua andando por ali, ele sai de novo da casa, e ele percebe que ali algum dia houve um jardim muito grande, onde hoje só há, na verdade, um matagal. Mas dá para se perceber vestígios de um jardim. Ele nota uma piscina grande, uma piscina feita de pedra. Ele não consegue imaginar a idade daquela piscina. É uma piscina escura, uma piscina suja. Ele nem consegue imaginar como que pessoas poderiam ter coragem de nadar, de brincar numa piscina como aquela. Então ele olha aquele lugar, ele pensa sobre aquele lugar, o que que ele vai fazer. E ele, pela beleza do lugar, pelo valor que o lugar tem também, ele decide investir naquele lugar. Ele decide investir numa reforma daquele lugar. Primeira coisa que ele faz é contratar uma equipe para fazer uma limpeza. Então vem essa equipe que tira todo aquele mato, limpa todo aquele terreno. Depois entra naquela casa, tira todos aqueles móveis antigos de lá, tira aqueles baús velhos com aquele material velho, aqueles papéis velhos, aqueles livros velhos. Ele limpa tudo aquilo, ele joga tudo aquilo fora. E então ele chama um arquiteto e mostra aquele lugar para esse arquiteto e diz: olha, eu quero fazer desse lugar um lugar novo, eu quero fazer desse lugar um lugar habitável, eu quero fazer desse lugar um lugar onde eu possa estar com a minha família, onde eu possa estar com os meus amigos, eu quero fazer desse lugar uma herança melhor, mais valorizada para os meus filhos, eu quero reformar isso aqui, o que você me diz? Aquele arquiteto examina tudo aquilo, pede um tempo para pensar, tira medidas e chega com um projeto para aquele homem, dizendo: olha, este lugar realmente é muito bom, é muito especial, e é possível fazer uma bela reforma aqui. Mas nós vamos precisar tirar algumas paredes, nós vamos precisar modificar um pouco a planta desse lugar, para que ele sirva a esses propósitos que você deseja que ele tenha. Algumas paredes vão ter que ser derrubadas, outras que não existiam vão ter que ser levantadas, para que a casa seja adequada para o que você quer. E esse homem assim faz. Agora volte ao início, por favor, tenha paciência comigo, desse exercício. Imagine que este homem, naquele primeiro contato com aquele lugar, à medida em que ele vai andando, vendo aquele matagal, vendo aquela piscina, à medida que ele entra nessa casa e vê aqueles móveis velhos, a hora que ele abre o primeiro daqueles baús, imagina que ele fique curioso com o que tem de informação naqueles papéis, naqueles livros. Imagina que a primeira coisa que ele faz diante daquilo é encontrar uma pessoa que possa trabalhar aquele material, recuperar aquele material para que ele possa ser manuseado. Imagina que esse homem começa a ler aqueles papéis, começa a abrir aqueles livros e ele descobre que ali há documentos muito antigos, há diários de antepassados seus, de parentes longínquos. E ele começa a ler e ele encontra documentos daquela propriedade, ele encontra plantas originais, desenhos de como era aquele lugar. Imagina que ele começa a encontrar relatos, retratos de reuniões que aconteciam ali, de festas que haviam naquele lugar. Lá pelas tantas ele vê um desenho e ele nota que atrás de uma parede que ele está enxergando, na verdade, tem uma lareira muito bonita, com uma arquitetura muito especial. E ele continua olhando aquilo e ele descobre que aquela piscina de pedra, que ele, na primeira vez que olhou, ele reparou que, puxa, mas não tinha aqui nenhuma máquina, não tinha aqui nenhuma bomba para fazer essa água mexer, como será que era essa piscina? E ele descobre que naquele terreno, um pouco acima da piscina, há, na verdade, uma nascente sob o solo, uma nascente de águas quentes, que aquela família, a sua família, antigamente, quando usava aquele lugar, mesmo no inverno podia usar aquela piscina, porque deixava a piscina se encher com aquela água quente, e aquela piscina era uma piscina de águas correntes, por isso ela não precisava de uma bomba que ficasse mexendo a água, para a água não se estragar, porque a água era corrente, a água era viva, e que no verão Eles enchiam a piscina e fechavam a nascente por alguns dias. Aquela água ficava fresquinha por causa das pedras. Então as pessoas abriam só um pouquinho aquela nascente, de maneira que a água corria, mas não era suficiente para esquentar a água, que eles não queriam que fosse quente no verão. E ele descobre que aquele jardim que ali existia era um jardim com espécies escolhidas com muito carinho e com muito sentido e significado, que o formato daquele jardim, os caminhos daquele jardim, tudo tinha um sentido, tinha um significado muito importante para sua família. E ele decide, então, fazer essa reforma. Decide mexer e investir naquele lugar e vai atrás de um arquiteto. Mas ele vai não atrás de qualquer arquiteto, mas de um arquiteto muito especial, a quem ele possa dizer: olha, eu preciso fazer uma reforma nesse lugar. Eu preciso fazer uma reforma que restaure esse lugar. Eu preciso fazer uma reforma que recupere a identidade deste lugar. Eu preciso fazer aqui uma reforma que resgate a essência desse lugar. Eu preciso de uma reforma que respeite a ideia da pessoa que imaginou esse lugar. Nós estamos falando aqui de dois tipos de reforma. E a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar hoje à noite com você é isto: que quando a gente fala de reforma da igreja de Jesus, nós não podemos esquecer que a igreja é de Jesus. Essa igreja foi pensada por Jesus, planejada por Jesus, construída por Jesus, criada, imaginada por Jesus. E só tem sentido uma reforma que seja uma reforma do tipo que restaure. Há esse tipo de reforma que moderniza o lugar, que, sob alguns aspectos, valoriza o lugar, torna mais confortável, mas descaracteriza. E há esse outro tipo de reforma que provavelmente não vai modernizar nada, talvez nem vá valorizar, segundo os critérios que mais frequentemente a gente use, não necessariamente vai ser um lugar mais confortável, mas é uma reforma que restaura a essência, as características, a ideia original daquele lugar, daquela obra, do que quer que seja que se esteja reformando. E a reforma protestante pretendeu não ser esse tipo de reforma, mas ser este tipo de reforma. E toda vez que nós pensarmos na igreja de Jesus, pensarmos em reformá-la, transformá-la, nós temos que pensar no plano de Jesus para ela. Como é que Jesus imaginou a sua igreja? Não tem sentido qualquer reforma a não ser uma reforma que seja restauradora da igreja de Jesus. A segunda coisa que eu queria sublinhar, eu me dei conta enquanto lia a carta de Paulo aos Gálatas nesta semana. Porque quando eu li a carta de Paulo aos Gálatas, eu me dei conta de que Paulo está se posicionando diante daquela igreja, diante do que estava acontecendo naquela igreja, naquele contexto, ou, para ser mais preciso, naquelas igrejas, porque essa é uma carta circular. A carta aos Gálatas significa uma carta que Paulo escreveu às igrejas de uma região, da região da Galácia. E Paulo se posiciona diante destas igrejas como um reformador, como alguém que está dizendo: ei, vocês estão se desviando da identidade da igreja de Jesus. Vocês estão se afastando daquilo que Jesus planejou, vocês estão se afastando da ideia. Por exemplo, se a sua Bíblia está aberta, no primeiro capítulo, a partir do versículo 6, o Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. No capítulo 2, versículo 3, Paulo vem aí desde o final do capítulo 1, ele está falando da convicção que ele tem de que Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios. Ele está falando de como foi o início do ministério dele, ele está falando do preço que ele pagou no seu ministério, mas ele está dizendo também de como foi necessário ele discutir com os outros apóstolos qual seria essa essência do evangelho que ele levaria aos gentios. E ele conta que quando ele esteve entre os apóstolos em Jerusalém, foi levantada uma questão a respeito da tendência, do desejo dos judaizantes de impor à igreja costumes da religião judaica, exigir dos novos cristãos o cumprimento das leis cerimoniais, dos ritos cerimoniais da religião judaica. E aí no capítulo 3 ele diz assim: porém, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas inteira, você vai perceber isso. Você vai perceber que o Paulo está dizendo àqueles irmãos o quê? Está dizendo: olha, eu não sei como que vocês estão fazendo isso. Eu apresentei o Evangelho a vocês. Eu apresentei a vocês um Evangelho baseado na Escritura, um evangelho baseado apenas e tão somente em Cristo, no sacrifício que Jesus fez por sua graça e que vocês podem acessar pela fé. Eu convidei vocês a uma vida que glorifique a Deus, mas uma vida em liberdade. Eu anunciei para vocês a liberdade que há em Cristo Jesus e vocês estão novamente se colocando debaixo de um jugo de escravidão. Jesus libertou vocês do domínio do pecado, do domínio do diabo, do domínio da carne, e os tornou absolutamente livres. E agora vocês estão se tornando escravos de novo da lei, escravos da lei, escravos da religião. Paulo está falando como um reformador. E o que eu estou sublinhando aqui? O que eu estou sublinhando tem a ver com as perguntas que parece que não querem calar. Sempre por ocasião do aniversário da Reforma, a gente lê algum artigo, ouve alguma entrevista, vai a algum evento onde as pessoas estão dizendo, perguntando, será que a reforma foi completa? A igreja do jeito que está, será que não é porque a reforma não foi completa? Precisa terminar essa reforma? Será que essa reforma foi suficiente? Será que essa reforma foi definitiva? Olha, é até engraçado falar de reforma completa, né? Quem já fez reforma sabe disso. Reforma não termina, reforma a gente desiste. Tá certo? Fala assim, ah, acabou já a reforma? Acabou. Ai, que legal. Ficou tudo pronto já então, mais ou menos. Não é que a reforma acabou, é que chegou um momento que eu falei assim, vamos deixar assim mesmo, que eu não aguento mais. Tá certo? Então, falar de reforma acabar é um negócio já engraçado. Agora, mais engraçado ainda é alguém pretender que uma reforma que aconteceu 1.500 anos após a inauguração da igreja por Jesus seja considerada completa, suficiente, definitiva 500 anos após isso. Uma vez que mais ou menos 20 anos após Jesus inaugurar a sua igreja, que é quando Paulo escreve essa carta, no máximo 3 anos após o próprio apóstolo Paulo organizar essas igrejas na Galácia, elas já estavam precisando de reforma. Elas já estavam precisando de reforma. Como que uma reforma que aconteceu 1.500 anos depois vai ser definitiva e suficiente e completa? O que eu estou sublinhando é que aquilo que nós queremos manter preservado, aquilo que nós desejamos que mantenha as características originais, que mantenha a sua identidade, nós precisamos de contínuo zelo, pequenos ajustes, pequenas reformas, pequenos reparos. A igreja de Jesus chegou até hoje, o evangelho de Jesus chegou até hoje, porque a igreja de Jesus foi sendo restaurada, reparada, ajustada, consertada ao longo dos anos, e assim continuará. Assim continuará. Então, o que eu estou sublinhando tem a ver com a necessidade e a importância de nós estarmos muito conscientes de que não há como ser igreja de Jesus fiel ao projeto de Jesus se nós não estivermos atentos todos os dias, todos os dias, às possibilidades de desvio, às possibilidades de danos que possam nos descaracterizar, sejam pensamentos, sejam comportamentos, enfim, qualquer coisa que vá mudando o que a gente entende por ser igreja de Jesus, por ser discípulo de Jesus, o que a gente entende que a gente está dizendo quando a gente diz sim, eu reconheço que Jesus de Nazaré é o meu único Senhor e Salvador. E eu quero morrer para uma vida orientada pela minha vontade e ressurgir para iniciar uma nova vida orientada pela vontade de Jesus. Se nós não nos lembrarmos todos os dias que há uma vida orientada pela nossa vontade que nós queremos abandonar e uma vida orientada pela vontade de Jesus que nós queremos abraçar, se nós não pararmos para pensar no que é esta vida com Jesus todos os dias, logo, logo nós precisamos de uma reforma daquelas que não dá para fazer com a gente morando dentro. É verdade. É verdade. A igreja não é, a história da igreja não é uma história com reformas. A história da igreja tem que ser uma história de zelo, de preservação, de cuidado, de manutenção preventiva. Mas a terceira, meu terceiro sublinhar, e talvez, ou pelo menos para mim, o mais importante, tem a ver com o fato de que nós não podemos dizer que houve uma reforma há 500 anos, porque o Martinho Lutero pregou lá na porta da catedral as suas 95 teses. Nós não podemos também dizer que houve uma reforma porque daquele movimento surgiram outras denominações cristãs, outras correntes da Igreja de Jesus, chamadas igrejas protestantes. Nós só podemos dizer que houve uma reforma porque milhares de irmãos e irmãs deixaram de viver dominados por uma estrutura religiosa, opressora, porque creram que eram livres em Cristo e saíram de sob aquele domínio para passar a viver uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que eles entenderam que só era possível e tinha sentido por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que aquele sacrifício tinha acontecido por causa do amor, da boa vontade, da graça de Deus. E que eles só podiam acessar este amor por meio da sua fé. Aqueles irmãos e irmãs, eles não foram libertos apenas de uma situação. Eles foram libertos para uma situação, para uma outra condição específica. E o Paulo, quando ele começa a falar aos Gálatas, quando ele vai agindo, realizando esse seu ato reformador, ele não vem falando da estrutura da igreja, porque essa reforma que acontece no âmbito institucional, organizacional, ela é apenas um meio, ela não é um fim. Aquelas propostas reformadoras do Martinho Lutero não eram um fim em si mesmas. Elas eram um meio para que as pessoas pudessem viver aquele tipo de vida ali, livres em Cristo. Então essa reforma é um meio para um fim, que é no âmbito pessoal, que é no âmbito comunitário. E o Paulo vai direto a esse âmbito, porque no capítulo 1, versículo 6, que a gente leu, embora ele vá dizer assim: eu sei o que está acontecendo aí, eu sei por que vocês estão agindo assim, eu sei que estão ensinando coisas erradas para vocês, eu sei que estão dizendo a vocês coisas que estão distorcendo o que eu ensinei para vocês. Porém, diz ele, eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele não responsabiliza aqueles que estão ensinando. O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês? capítulo 3, versículo 1, ele diz: Gálatas, seus insensatos, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu sei que vocês estão sendo seduzidos, vocês estão sendo intimidados por pessoas que estão chegando aí, dizendo que sabem mais do que vocês. Mas eu não expus Jesus a vocês. Eu não expus Jesus a vocês, crucificado por vocês. E me impressiona especialmente o capítulo 5, a partir do versículo 4, 4, 5 e 6. Veja se esse não é um texto reformador da igreja, e veja se não é a mesma reforma necessária o tempo todo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês que acham, que acreditam, que se cumprirem tudo o que a religião manda, vocês serão considerados justos diante de Deus, porque você não falta ao culto, porque você dá o dízimo, porque você é voluntário na Ibabe. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Pessoal, é somente Cristo. Se você quer ser justificado pela lei, pelo cumprimento da lei, você se separou de Cristo. Caíram da graça. Se você quer merecer, se você quer uma relação com Deus, na qual você tenha mérito, merecimento, na qual um dia na vida, pelo menos, Deus olhe para você e fale: ah, você é o meu filho preferido, se todos fossem iguais a você. Você caiu da graça, e é somente a graça, é somente a graça para se relacionar com o nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus. É somente a graça. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, não pelas obras, pela fé nós aguardamos a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E com essa ideia desse versículo 6, eu quero caminhar para o final com você. Porque quando eu digo que não é só da onde nós somos libertos, mas para onde? Eu escuto muita gente celebrando que se libertou do jugo da religião. Ah, graças a Deus, eu era muito religioso, agora não sou mais. Agora eu sou livre. Oh, que legal, me alegro com você. Glória a Deus. Mas só até a página 5, mais ou menos. Porque só vou me alegrar mesmo com você depois que você me falar se libertou daqui para onde? Para onde? Porque pode ser que você tenha se libertado daqui para uma vida, para um tipo de vida que glorifica a Deus, se relacionando com Ele, por meio do sacrifício de Jesus, que Ele ofereceu pela graça e que você acessa por meio da fé, conforme nos diz a Escritura. Mas eu gostaria de saber se você não se libertou, como diz o apóstolo Paulo no primeiro versículo do capítulo 5, para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, ao jugo da religião. Se você não se libertou daqui, para o que ele está preocupado no versículo 13 do capítulo 5, quando ele diz: sim, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque em Cristo o que faz diferença não é se você é um religioso, um circunciso, ou se você é um cara livre da religião, um incircunciso. Não, o que importa é a fé que atua pelo amor, é se a sua liberdade é vivida em uma vida de amor. A vida que glorifica a Deus é essa. No capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer a mesma coisa, de outro jeito. Se fosse do mesmo jeito, nem ia ler para você, né? De outro jeito. 15, do capítulo 6. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. E não tem como, não tem como ler esse versículo e não lembrar de Paulo também aos Efésios, onde ele vai falar o que é essa nova criação. Pela graça sois salvos, ó reformador. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, nós somos nova criação de Deus, criados em Cristo Jesus, tirado das trevas, tirados da morte, tirados do nada em Cristo Jesus, para uma nova vida, a vida da nova criação, que é o quê? As boas obras que Deus preparou antes, na eternidade, para nós andarmos nelas. Então, nesses 500 anos da reforma protestante, que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude você a checar se essa reforma chegou em nós, se essa reforma chegou na sua vida. Primeiro, se você está livre de qualquer coisa que se pudesse impor a você ao lado da Escritura, da graça, da fé, do Cristo, espero que você esteja livre disso aqui. Aliás, não é possível. Não é possível você vir todo domingo aqui ouvir o pastor Ed e ainda estar preso a esses negócios. Certo? Mas segundo, verificar também se você saiu daqui para uma vida que rende somente a Deus. Somente a Deus. Honra e glória. Que Deus nos abençoe. Amém.